Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! 6:01 na Bahia, 6:01 na Gabriela FM. Tá começando mais uma edição do nosso...
Tropa de Elite!
É a metralhadora da informação até as 8 no oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura. Acorda todo o sul e extremo sul da Bahia, porque a partir de agora... Tem muita informação, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo. Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, cheio de informação e com muito alto astral para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, muito que bem informado. Bom dia dele!
Marinho Santo!
E chegando para ficarmos juntinhos até as 8 da manhã de hoje, mandando ver no seu Dion. Aumente um ponto no volume, porque a partir de agora o pau que dá em Chico é dá em Francisco. E vem comigo, porque a metralhadora da informação está chegando neste exato momento.
Pois é, e já os nossos correspondentes interligando o Marinho Santos. Quem é que fala no Tropa de Elite? Traz as notícias de toda a região junto com a gente.
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos. Itabuna tem Manuel Messias. E Camacan tem Paulo José.
E pra falar de futebol, quem é que a gente convoca?
É Denildo Braga.
Esse é o time completo. E do meu lado, Marinho Santos. Do lado de lá, do lado de cá, tem Robertinho Scarpita. E do outro lado aí, você deixa a gente entrar na sua casa através do rádio, através da sintonia 102.9. A gente agradece de montão. Você que também vai dando carona, a gente, nosso amigo motorista, cruzando as estradas da nossa região. Nosso muito bom dia. Pra você que tá também através das nossas redes sociais acompanhando a gente, já tá plugadinho no nosso aplicativo, nosso muito bom dia também, tá acompanhando a gente no Facebook, na live, já estamos ao vivo no Facebook, dá oi pra turma aí, Marinho Santos, a galera que gosta de ficar vendo a gente ali pelas câmeras, né, em tempo real, a live da Gabriela FM.
Quem tá ligado no Tropa de Elite nesse exato momento, na sétima Coripim, é o investigador Delmar.
Um abração aí a galera do plantão da sétima Coripim. Corpim, hoje tem entrevista, prefeito da cidade de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, será entrevistado no Tropa de Elite, e amanhã, já anunciando aí, amanhã teremos a presença do deputado federal Leu Lomanto Júnior, ao vivo também, aqui no Tropa de Elite, semana aí recheada, viu? Amanhã a gente vai estar visitando mais uma vez a comunidade do Cominho, né? Levando aí as camas que a gente conseguiu através dos nossos parceiros. A gente agradece. Zé Mascate também tá desde cedo, Zé Mascate, desde as 4 da manhã, já acompanhando aqui. Nosso querido Zé Mascate, um abraço para você. O Manuel Cearense, pai Toninho, que também foi parceiraço aí. E o Niltinho, da F. Nogueira, construtora incorporadora aí. A galera que tá mandando ver e com um coração deste tamanho, Marinho Santos. E a gente conseguiu aí essas 5 cama box para aquelas famílias, né, vítimas do incêndio lá no Cominho. Nosso querido Liquinha, aquele abraço também para você. Amanhã vamos estar mais uma vez aí convocando você para nos acompanhar aí nessa visita ao Cominho, beleza? 6:05, vamos então a partir de agora as manchetes que serão destaques no Tropa de Elite de hoje. Hoje é dia 27, amanhã é aniversário de Itabuna, Marinho Santos, 111 anos de Itabuna, hein? Ê, danado. Previsão do tempo chegando aqui para deixar todo mundo muito que bem informado.
Como vai o tempo e a temperatura?
Bom tempo hoje, parcialmente nublado. Temperatura marcando aqui os termômetros, 20 graus centígrados, 7% de probabilidade de chuva. Essa viração da lua aí é influenciando e muito. Teve chuva ontem, né? Teve sol. Meu Deus do céu. E agora as manchetes que serão destaques aqui, ó.
Tropa de Elite.
Homicídio, noite de ontem, Avenida Litorânea Norte, bairro do Malhado, golpe de faca no pescoço, autor preso, autuado em flagrante, detalhes neste programa.
Covid-19, aplicação da segunda dose para profissionais da educação começa hoje, dia 27.
Uruçuca, prefeitura prossegue investindo na capacitação de agricultores.
Moradores do distrito de Castelo Novo realizam protesto por transporte coletivo, Marinho Santos.
Mega operação localizou carro de policial militar furtado em Ilhéus.
5 pessoas ficam feridas após batida entre 3 carros no município de Ilhéus.
Homem teve corpo queimado por morador do distrito de Santo Antônio, município de Ilhéus.
Olha, futuro do Colo-Colo está nas mãos do Conselho Deliberativo.
Ítalo Ferreira vence a semifinal e vai disputar o ouro. Já disputou.
Já.
E é o ouro, já estava
ali.
Ouro
olímpico.
Ouro potiguar, viu? Rio Grande do Norte.
E hoje, Marinho Santos, hoje também as meninas do futebol, né? Tem mais um desafio. E olha, falar em meninas, ontem o Júlio das Pretas foi lembrado em audiência histórica na Câmara Municipal de Ilhéus. Essas e outras, a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, vem com a gente. 7 horas, tem a opinião, tem o comentário do Tropa, tem entrevista com o prefeito Moacir Leite Júnior. E você, claro, liga pra gente, 36752000, participa ao vivo do nosso programa. No WhatsApp 739-8829-1029.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
Agora em Leão, na Bahia, são 6:08. 6:08. Olha, meus amigos, a equipe da Delegacia de Homicídios... O núcleo chegando, parabenizando aí a ação dos policiais civis, os investigadores, o Jailton Vitório, o Jackson e o Gilmar, a equipe de plantão que está com o investigador Delmar, flagrante, elemento Litorânea Norte, bairro do Malhado, em Ilhéus, por volta das 21:40. A vítima ainda não identificada, o autor Leonardo da Silva Oliveira, 33 anos, vulgo Léo, foi preso em flagrante delito. O Léo, com passagens por furto, furto qualificado e violência doméstica. A motivação, vingança. E o meio empregado para ele aplicar o golpe foi uma arma branca, tipo faca. Foi a SICOM, ocorrência, informou ao plantão o homicídio na Litorânea Norte, onde o homem sem identificação fora vítima de arma branca, sendo atingido fatalmente no pescoço, lado esquerdo, indo a óbito em via pública. Próximo a um bar que fica nas proximidades. A vítima e o autor estavam no mesmo bar, bebendo. A vítima foi atingida no local, próximo à sede do SAMU, na Litorânea Norte, onde veio a óbito. Os investigadores de imediato do núcleo de homicídios realizaram diligência no local, identificaram uma testemunha presencial, foi devidamente ouvida nos autos, passando a diligência a partir daí, nas imediações do fato, logrando êxito na localização e prisão em flagrante do autor do homicídio, réu, confesso, Leonardo da Silva Oliveira, o Léo, que fora de imediato apresentado... no plantão da 7ª Coordenadoria de Polícia Civil, onde fora autuada em flagrante delito e agora encontra-se à disposição da vara do júri da comarca de Ilhéus. Enquanto o corpo da vítima, ainda repito, não identificado, foi para a necrópsia no Departamento de Polícia Técnica. Então tá aí, viu? Mais um homicídio registrado no município de Ilhéus, E os investigadores do Núcleo de Homicídios de Ilhéus de Plantão chegando, prendeu de imediato o elemento autor do homicídio.
Ação rápida, né, Maria?
Ação rápida.
Ação rápida. Agora, segundo informações ontem, logo após o fato, né, rapidamente as fotos circulavam nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e algumas pessoas apontavam como que a vítima era vendedor de lugares ali na fila da Caixa Econômica Federal, no calçadão da Marquês de Paranaguá. E o fato curioso, né? Em frente à base do SAMU, na Litorânea Norte. Ele estava no barzinho. Provavelmente uma briga aí causou
a motivação, vingança.
A vingança, né? Agora estava num bar,
Estavam juntos.
Estavam juntos, né? Talvez uma arapuca armada aí. Ou na hora...
Cocó.
O cocó é a mesma coisa de cocó de laje.
Não,
é
cocó.
Cocó de laje, né?
Para tomar uma com a faca na cinta.
Parabéns à polícia aí pela ação rápida, mostrando resposta, né? Hoje é aniversário de Ubaitaba, Marinho Santos. Hoje Ubaitaba completa 88 anos de emancipação política. Nossos parabéns aí à turma de Ubaitaba que se liga na Gabriela FM.
É o bode.
Tem um bode, tem o samurai do asfalto.
Samurai do asfalto.
Rapaz, tem um Sandoval, tem a turma 10 do alto da cidade, a turma do Armandão aí. Muita gente que manda mensagem pra gente aqui. Tem
a Dona Zefa. Lá na Ruinha, minha prima Benildes.
Dona Zefa, um abraço pra senhora Dona Zefa, essa turma 10 de Ubaitaba. A gente abraça todos aí. Todos aqui da Gabriela FM. Abraçando todo mundo aí de Ubaitaba hoje nesse aniversário. 88 anos de emancipação política. Ubaitaba antigamente era o quê? Qual o nome de Ubaitaba?
Puiri, não.
Puiri, Puiri tinha água, Preda Preta, Uruçuca, Puiri, né?
Pirangi.
Itajuípe, Pirangi, tinha outro. Pirangi, não sei. Eu sei que o trem ia pra lá,
Pirangi,
né?
Não?
O trem ia pra lá, não ia?
Alguma coisa assim.
O trem não ia pra lá?
O trem com o meu saudoso amigo Senna. Senna, o pai do Chafique.
Um abraço.
E também o seu Alberto.
Seu Alberto,
saudoso,
rapaz, saudoso.
Alberto Ferroviários.
Duas figuras que o Tropa de Elite teve a satisfação de ter como ouvintes nessa história, viu? Bom, são 6h13 agora. 6h13, vamos seguindo com a informação. A Bahia receberá mais 613.060 doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes estão previstos para chegar em três remessas. A primeira com 250.300 doses da Coronavac e 63.600 doses da Oxford AstraZeneca. Chegará ao aeroporto de Salvador em um voo com um pouso marcado para daqui a pouquinho, às 9h35. A segunda carga, com 150.250 imunizantes da Oxford AstraZeneca, também chegará em um novo voo com aterrissagem programada para as 7h15 da noite de hoje, lá em Salvador, viu? A terceira remessa, com 143.910 doses da Pfizer, será trazida em um voo previsto para as 15 horas de amanhã. São doses para primeira e segunda aplicação no estado da Bahia. As vacinas devem começar a ser distribuídas ainda hoje por via terrestre e também em aeronaves do grupamento aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador. Após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado, elas serão remetidas exclusivamente aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Essa foi a decisão da Comissão Intergestores Bipartite, que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios da nossa Bahia. Com essas novas remessas, a Bahia chegará a um total de 10.835.440 doses de vacinas recebidas, sendo 3.890.700 da Coronavac, 5.586.900 da Oxford e 1.184.040 da Pfizer e ainda 254.800 da Janssen. Rapaz, essa Pfizer, inclusive o Ministério da Saúde está estudando, né, reduzir esse tempo de aplicação da segunda dose. É uma proposta aí do Ministério da Saúde, inclusive para ampliar ainda mais a imunização e dar, né, ênfase nesse calendário e que as pessoas possam já apresentar nessa estatística a primeira e a segunda dose. Eu mesmo, particularmente, fico preocupado, né, com essa situação, pessoas que têm que esperar aí até setembro. Por exemplo, eu, Marinho Santos, tomamos aqui a Pfizer e a gente tem que esperar até setembro, né? Até setembro para a segunda dose. Então o Ministério já estuda essa redução desse prazo para aplicação da segunda dose. E mais uma vez, lembrando, é importante ser imunizado com a primeira, a segunda dose também. Beleza? 6h16 na Bahia, tá na hora. 6h16.
Marinho Santos.
Olha, Escarpeta, somente para lembrar, o ouvinte lá do distrito do Japu. O Japu tá todo mundo ligado. O Elenildo ligou pro Tropa de Elite e disse, olha, lembra a Escarpeta e a Marinho Santos? Que a cidade de Ubaitaba, antigamente era chamada de Itapira.
Ah.
E Aurelino Leal de Puiri, Poiri.
Você estava trocando, Puiri. Né? Você botou Puiri como Ubaitaba.
É, Puiri é Aurelino Leal.
Essa turma que ajuda a fazer o nosso programa, a gente agradece.
Elenildo, obrigado aí, viu?
Um abraço.
Olha,
Marinho Santos, essa situação do Colo-Colo, é preocupante aí. O futuro do time, do Colo-Colo, futebol e regatas, o campeão de 2006, está nas mãos do Conselho Deliberativo. Essa informação que o companheiro Fábio Roberto trouxe com a desistência, a renúncia aí do Luiz Márcio Oliveira de Carvalho, o Márcio do IBGE, em renúncia à gestão do clube. O clube agora volta... para as mãos aí do Conselho Deliberativo, que tem essa missão de reorganizar a instituição.
Na verdade, com a renúncia, quem assumiria seria o vice-presidente, o Zé Cacá.
Também já deixou.
E deixou, né? Deixou. Romperam logo no início.
De acordo com o site Fábio Roberto Notícias, ele teve acesso ao Estatuto Social do Clube, e de acordo com o artigo 5º, o artigo 15º do parágrafo 2º, havendo a vacância dos dois cargos eletivos do Conselho Diretor, com antecedência de até 12 meses para a conclusão do mandato, o Conselho Deliberativo indicará, mediante votação, dentre os seus membros, aqueles que ocuparão os cargos de presidente e vice, respectivamente, para concluir o mandato. Que missão aí, né? Que missão.
O Conselho Deliberativo não é mais aquele. Destituiu todo mundo, foi todo mundo jogado. O verdadeiro Conselho Deliberativo. Quando o Zé Cacá assumiu junto com o Márcio, o Zé Cacá tomou a iniciativa de mudar tudo. Mudou e agora ninguém sabe nem quem são e nem quem é. Quem faz parte
aí do Conselho,
do Conselho Deliberativo.
Da velha guarda aí, quem que tava lá? Você se lembra?
Da velha guarda tinha o Júlio Adolfo, tinha o Júlio Lourenço.
Libério Menezes fazia parte?
Libério Menezes, um dos...
Fazia parte, né? Agora, essa questão aí com a desclassificação do Colo-Colo, do Campeonato Baiano da Segunda Divisão, a insatisfação, o Diogo, o treinador, que fez um trabalho brilhante, Marinho Santos?
Não ganhava um real, sem vencimento, esforço. O Diogo foi tudo no Colo-Colo. Ontem o Zé Maria ilustrava o Diogo tão muito bem. O Diogo, que vinha fazendo um excelente trabalho, de roupeiro a massagista, tudo que você possa imaginar, o Diogo foi no Colo-Colo e foi técnico agora sem ganhar um centavo. Ele ajudava ainda, conseguia... Tinha inclusive um médico do Hospital São José que pede para não ter o nome revelado. Este médico abraçou junto com o Abraão Diogo. Não fale o meu nome, não revele o meu nome. Eu vou ajudar. Começou a ajudar, ajudando mesmo a equipe do Colo-Colo.
Que bacana, viu? Que bacana. 6h20, olha a hora, não vá se atrasar. 6h20.
Bom dia. Gabriela FM.
Vamos no zap.
Bom dia.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
As primeiras mensagens do nosso programa de hoje. Bom dia. Bom dia pra vocês. Olha a Beth tá mandando aqui também. O nome de Ubaitaba era Itapira. Manda alô pra Miguel, Cauana, Maria Deodato, Angélica Lutz e todos que amam esta rádio. Eu não perco Tropa de Elite. Show de bola, Beth. Beijo pra você. Beth é lá do Sol e Mar, Marinho Santos. Olha, acordei, tô de pé, tô vivo, tô bem, porque ele me permitiu acordar, mandando mensagem pra gente aqui, o Carlos Dortas, um abraço pra você. Olha, bom dia, sou ouvinte assíduo de vocês, sou Valéria do Malhado, sou prima do Chafique, por favor, manda um alô aí, viu? Manda um alô pro pessoal da Clínica Centro de Assistência Renal. Um abraço pra você, Valéria, e toda essa turma 10 aí que vai ligando e se ligando desde cedinho na programação. Olha, tropa de elite, pessoal de Castelo Novo, só que é o horário da tarde para que as pessoas que trabalham, as mães de família, os pais que estão perdendo os empregos e outras pessoas que já perderam, né? A empresa São Miguel fala que não tem previsão e nós estamos aqui sofrendo há anos. Ajuda a gente aí, por favor. Olha, Marinho Santos Escarpita, manda meu abraço aí, Érico Matos, um abraço pra você. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Rafaela de Mamuã. Queria saber se existe, né, prefeito, nossas estradas, principalmente a do interior, estão em total abandono. A Zona Norte está pedindo socorro, Retiro tá horrível. Tô vendo a hora de acontecer um acidente porque não tem como desviar. Nós estamos com problema com o transporte coletivo, né, só temos 3 horários e pede aí ao prefeito pra tomar, né, com as aulas aí de gestão, rapaz. O pessoal tá na bronca com o Marão. Bota o Marão pra acordar aqui, rapidinho. Acorda, Marão, acorda, Marão, acorda, prefeito!
Ô, prefeito, acorda, tem que trabalhar!
Ainda no nosso WhatsApp, bom dia, Goinha. Alô, Goinha, acordou cedo, hein, Goinha? Um abraço pra você. Tropa de Elite, manda um abraço pro Baitaba, né? Hoje completando 88 anos, vários eventos, inauguração vão ocorrer durante todo o dia, viu? Prefeito Beda tá transformando o Baitaba. Um abração aí, vocês sempre ligados com a gente. É o Samurai do Asfalto, Terra das Canoas. Terra de Isaquias Queiroz, nosso medalhista olímpico. O Isaquias esse dia estava na central de abastecimento, né, Marinho?
Passando rapidamente em frente ao box da nossa amiga Ana e Javali. Ele passou tão rápido que sumiu.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Tô ligado aqui no programa Tropa de Elite. Manda um alôzão pra minha irmã Tânia, José Carlos, Damião, Osmar, Maria do Acarajé, o Vistoso. Todos ligados no Tropa de Elite, o Newton César, o Kleber da Barra. E pra gente fechar essa rodada aqui, Marinho Santos Escarpita, aqui é Pé na Cova. Manda um alô pro Carlinhos, da compra de cacau, Oliveira, o Marquinhos, Office Boy da Saúde, o Jackson da Educação, todos ligados na Gabriela FM, na expectativa da entrevista aí do nosso prefeito Moacir Leite. Um abração pra você, viu? 6h23 agora, 6h23, já já tem giro regional. Vamos dar, né, um pulinho aí. É, na cidade de Uruçuca, o Matheus Santos traz as informações de Uruçuca, Itacaré, Itajuípe e Quaraci, também Maraú aqui no Tropa. Eu vou no microfone 1 porque são 6h23 na Bahia.
Marinho Santos.
Agora eu vou falar do distrito, lá do meu amigo Zé Edubá e do fazendeiro, o fazendeiro Zé Antônio. O Zé Antônio que também, ele é auditor fiscal da Secretaria Estadual, Secretaria da Fazenda, o Zé Antônio. Lá no distrito de Santo Antônio, um homem teve o corpo queimado, teve o corpo queimado na zona rural. O fato ocorreu no último sábado, mas o fato só chegou ao conhecimento no último domingo. E segundo informações de moradores, a vítima, identificada como Walter Santos Canuto, estava dormindo no passeio de uma residência, quando em determinado momento, um homem, divulga o Nem, se aproximou com uma garrafa de gasolina e palhas secas de banana, passando a atear fogo no homem, que ficou com cerca de 50% do corpo queimado. Os moradores afirmam que ainda que a Polícia Militar, através da Companhia Independente, a 69, foi acionada, como também o SAMU 192, porém ninguém compareceu ao local do crime. Os moradores usaram vasos com água para apagar as chamas, enquanto a vítima foi levada em estado grave à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, por meios próprios. Lá na comunidade do distrito de Santo Antônio, o clima é de revolta e muito medo pelo fato do elemento Nem, o suspeito do crime, fazer constantes ameaças àqueles moradores para que não denunciem a polícia civil e nem a polícia militar. O elemento, portanto, tem o vulgo NEM, que é o principal suspeito acusado de ter ateado fogo no homem lá no distrito de Santo Antônio. Zé do Bar, aquele abraço pra você. Que quero situação, mandar um abraço viu, também, Scarpita. Eu esqueci de mandar um abraço a meu amigo. Quando você falou em Canoas, em Umbaitaba, eu lembrei do meu amigo Mário Rui. Mário Rui, na cidade de Umbaitaba. Mandando um abraço também a um soldado da Polícia Militar, o Valdir, da Peto 70.
Eu achei interessante aí, e serve de alerta, né? De acordo com você relatando essa matéria, o SAMU foi acionado, mas não apareceu.
Nem a polícia.
Nem a polícia, né?
No caso, a 69.
Por quê? Olha, moradores lá do Sargi continuam, né, Marinho Santos, preocupados com o roubo que aconteceu no domingo, rapaz. O carro Fox, né? Cor branca, placa policial PQA, né? PQA 3950. Foi tomado de assalto aí no domingo e a polícia acionada aí fez ronda sentido Ilhéus, mas até agora nada, né?
Ela chegou chegando, perdeu.
No Sargi, você vê a comunidade tranquila, né, rapaz? Falar em Sargi, manda um abraço pra turma em Serra Grande, todo mundo ligado também na programação do Tropa de Elite. E já já, nossa entrevista de hoje recebe aí o prefeito Moacir Leite Júnior. Vamos para o Suca já, giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos é com você. Bom dia no primeiro giro regional.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui do Tropa de Elite. Matheus Santos chegando com informações hoje de Uruçuca e da região. Mas antes, quero mandar um abraço para aquela galera que dá moral pra gente, né? Todos os nossos ouvintes aqui do Tropa de Elite. Se você é um catador ou conhece algum, não perca a oportunidade de se inscrever. Atenção aí para o cadastro de catadores e catadoras. Será dia 28 e 29 de julho, tá bom? Então, portanto, fiquem todos atentos. A Secretaria de Assistência Social realizará nesses dias aí, tá? Então, portanto, aqui em Uruçuca, os cadastros podem ser feitos na Prefeitura e no CRAS das 8 da manhã às 13 horas, tá? Já em Serra Grande, os cadastros podem e devem ser feitos na Secretaria de Assistência Social, na Praça Pedro Gomes, das 8 às 12 horas. Documentos necessários, identidade, comprovante de residência e número do NIS. Então, você que conhece um catador ou uma catadora, passa essa informação aí, tá bom? Atenção, hein? Notícia grave. Maraú. Moradores de Barra Grande dizem que gatos estão sendo envenenados. Moradores do distrito de Barra Grande, na península de Maraú, estão denunciando a morte de diversos gatos após envenenamento. Situação acontece com mais frequência. O assassinato dos animais é denunciado nas redes sociais por diversos moradores horrorizados. 14 gatos assassinados vivem nas ruas, mas também há aqueles que têm donos e saem para passeios nas redondezas das casas. Nenhum suspeito do crime contra os animais foi preso, mas os moradores denunciam o caso na delegacia de Barra Grande. A delegada responsável pelo caso, Andréa Oliveira, vai investigar as denúncias. A delegada ainda afirmou que a lei para maus tratos contra animais está mais severa e pode levar até 5 anos de prisão. Essa lei alterou a Lei de Crimes Ambientais, Lei de 9.605/98, em seu artigo 32, parágrafo 1º, a aumentou a pena para 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda do animal. Cabe prisão em flagrante. O delegado não pode arbitrar fiança, só o juiz pode liberar a pessoa presa por esse crime. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Bom dia, Matheus Santos. Um abraço para você e atenção, Uruçuca, né? Vai ter aí um ato amanhã, 28, 29 e 30, de recebimento de itinerante, as embalagens vazias de agrotóxico. Então, você vai poder depositar, né, no local certinho aí, das 8 até as 4h30 da tarde, na rua Andrenal Leal, antigo Clube Social de Uruçuca, quarta, quinta e sexta, 28, 29 e 30, chegou a hora de devolver as embalagens, né, vazias de agrotóxico. É, compromisso, responsabilidade socioambiental. Um abraço aí para a turma 10 ligada com a gente. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até às 8 tem Tropa de Elite, oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e 9 Mistura. Agora 6 horas mais 31 minutos. Está todo mundo ligado com a gente. 29 anos de sucesso.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro. Deixa eu dar um recado aqui do 9 Mistura. 9 Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, combate doenças alérgicas e fortalece seu sistema respiratório. Auxilia no tratamento de diabetes e triglicérides. 9 Mistura é você livre da enxaqueca, infecções intestinais e da prisão de ventre. Eficaz no tratamento de TPM, inflamação no útero e ovário. Para o homem, é a saúde da próstata. 9 Mistura já vem pronto para consumo e você encontra somente nas farmácias e lojas de produtos naturais. Informações 739-8176-9745. Sai daí não, é rapidinho, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 35 minutos. 6h35. Olha, lembra daquele caso, o homem que foi linchado. Olha, o cara foi linchado por moradores no bairro Renovação, no município de Gandu. Esse caso ocorreu após esse elemento ter agredido a própria mulher dele na frente dos filhos do casal. E segundo informações, Teve um linchamento que aconteceu em via pública na frente da residência do casal. Os moradores revoltados com o agressor, com as agressões, eles começaram a linchar e ele conseguiu entrar dentro da casa e se proteger da fúria dos vizinhos. O nome dele é João Pedro Barreto, vulgo Barretinho. Além de ameaçar de morte ele agrediu também o próprio pai, que tentava impedir o espancamento. Então tá aí, lá o João Pedro Barreto, vulgo Barretinho, quase foi linchado no município de Gandu. É, tá todo mundo ligado. Quero mandar um abraço ao aniversariante do dia de hoje, lá na Fazenda Pula Macaco, no município de Maraú. É o aniversariante Ronaldo. Alô, Ronaldo, parabéns pra você aí. Dá um abraço no Tonhão, dá um abraço no Ivan, no Gessé, na minha amiga Vardi. E segura a onda dos pintos, Vardi. São 6h37, 6 horas 37 minutos. Na cidade mais linda do interior da Bahia.
Vamos à primeira participação ao vivo aqui no nosso programa de hoje. Chama que o povo fala, seu Marinho Santos.
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpista. Que fala. Honra de ser o primeiro do dia.
Fala com quem?
Macris. Macris.
Tudo bem?
Tudo bem.
Meu querido.
Ligou por quê, Macris?
O objetivo, como o programa é... Ontem eu entrei no site da Prefeitura de Ilhéus na intenção de participar do PPA, que é o Plano Plurianual, onde todo prefeito no seu primeiro ano precisa planejar, olha a palavra, para os próximos 4 anos. E para isso, obrigatoriamente, tem que consultar a população. Como a gente está em pandemia, a gente sabe, não dá para fazer grandes reuniões. Então, a prefeitura colocou no site uma consulta popular, que é uma extrema vergonha, uma falta de vergonha da prefeitura, né, colocar um negócio daquele e chamar de consulta pública, Marinho Santos. Você entra, tem apenas uma pergunta, onde você só pode optar por uma opção, sendo que Ilhéus tem trocentas coisas e precisa de muita expansão, né? E você termina fazendo uma enganação para burlar a lei, apenas para dizer que fez uma consulta pública. A gente precisa de que o prefeito de Ilhéus entenda de que mesmo na pandemia existem os conselhos municipais de controle social, que, diga-se de passagem, vários, eles não dão atenção, não estão funcionando, como o Conselho de Transporte, como o Conselho do Idoso, da Juventude. Então, o prefeito precisa entender que fazer gestão, respeitar a população, é fazer os conselhos funcionarem, é dar condições deles estarem demandando o que as pessoas da base precisam. Então, eu queria deixar aqui esse alerta para que vocês, inclusive, dê uma olhadinha também no site, né, e faça também, junto com a gente, em nome da população ilhéense, esse questionamento. Prefeito, queremos que a população seja ouvida de verdade, porque a grande desculpa, Robertinho e Marinho Santos, sempre, é de que o povo não participa. Às vezes o povo não participa por não sentir parte e não ver atendida as suas sugestões. Então, que o prefeito respeite a população, respeite a lei e faça de verdade uma consulta para que o planejamento dos próximos 4 anos seja sério, seja decente, para que tudo que o governo do estado está fazendo tenha eco e tenha ampliação coerente no município. Era isso que eu queria colocar aqui para vocês.
Bem colocado aí. Obrigado pelo alerta aqui do nosso programa. E a população de Ilhéus com certeza agradece, viu, Macris? Um abraço para você. Valeu.
A gente precisa que muita gente tenha vontade, quer participar, quer ajudar, mas é uma vergonha que foi colocado. Um bom dia para todos e todas.
Vou acessar aqui. Valeu, um abraço aí. Macris, direto do Teotônio Vilela. É importante, Marinho Santos, a gente chamar atenção. A Câmara está discutindo isso aí, a população precisa opinar, e aí não pode enganar o povo através do site aí, né? Tem que deixar as coisas bem claras aí, bem colocadas. São 6h41 agora, 6h41. Olha, os moradores do distrito de Castelo Novo realizaram um protesto na manhã de ontem. A gente trouxe a informação que de primeira, né, no programa Tropa de Elite, sempre na frente. E aí os moradores estão reclamando das péssimas condições do transporte público que atende a comunidade. E mais uma vez, a gente lembra que a Prefeitura de Ilhéus, o prefeito precisa resolver esse problema do transporte coletivo na cidade. Está se criando um barril de pólvora, Marinho Santos, e que pode explodir, e que a população pode estar, começando a ficar, depois vai explodir, não vai ter como controlar isso aí. Não adianta ficar fugindo do problema, o problema tem que ser resolvido.
Você lembra da presença nossa lá no distrito de Banco do Pedro, faz quanto tempo? 2 anos. 2 anos
dois
que nós
anos.
Fomos no Banco
Bem
do
lembrado,
Pedro.
Vai completar 2 anos.
É que nós fomos na casa de Dona Lelé, Tereza fez aquele almoço para o Tropa de Elite.
É uma situação que precisa ser resolvida, prefeito. Os distritos já tivemos aí manifestação em Sapucaíra, no Retiro, Olivença, Castelo Novo ontem. Inclusive o vereador Augustão, ele acompanhou essa luta aí, a queixa da população ontem na sessão. Na audiência pública foi abordado esse assunto também. Hoje tem sessão, eu tenho certeza que esse assunto também vai ser abordado, né? Terça e quarta. Tem que lutar, mas tem que lutar e pedir para o problema ser solucionado. O vereador, inclusive, vem lutando pela ampliação da frota há meses. E que é o momento, a prefeitura ainda não sinaliza. O Augustão não conseguiu entregar o documento, o relatório da comissão de transporte, gente. Eu queria até fazer esse pedido ao líder do governo aí, o líder do governo na Câmara, intermediar esse encontro.
É o vereador professor Gurita.
Pega o vereador Augustão, Gurita, e leva lá pro palácio. Olha, palácio não, que não é mais palácio, é lá na Conquista, no centro administrativo. O presidente da comissão de transporte precisa entregar o relatório. O relatório, Marinho Santos.
Olha, Escarpeta, os moradores do distrito de Castelo Novo já vêm sofrendo há muito tempo. Eles sofrendo com a falta de água, por quê? Pegaram a bomba d'água, para levar para consertar e sumiram com a bomba. o vereador Augustão teve que desembolsar, né, e comprar uma bomba para poder atender a comunidade sofrida do distrito de Castelo Novo.
Eu espero que, com a reforma administrativa, na expectativa e na contagem regressiva para ser, né, promulgada e publicada pelo governo, possa ter os administradores nomeados e que os administradores possam levar melhorias aí para suas comunidades. A expectativa é grande dentro dos bastidores da política para a publicação da tão falada e sonhada reforma administrativa, que já chega ao sétimo mês na espera.
E a preocupação também, Scarpita, é a questão do Banco Central. Nós tivemos lá, distrito de Banco Central. Olha, nós queremos ser administrados por Uruçuca. Queremos passar a ser de Uruçuca. Aí você imagina se essa onda pega? Aí o distrito de Banco do Pedro também vai querer ser de Uruçuca. Castelo Novo também vai querer ser de Uruçuca. Porque tudo que acontece com uma pessoa, toma um corte, vai para onde? Vai para Uruçuca, porque o atendimento é muito bem melhor do que o atendimento
aqui em Ilhéus. Vale lembrar que saúde, né, Uruçuca não recebe nada. Uruçuca, outro município não recebe nada. É Una, né, o município de Una, que atender ali uma pessoa na divisa, não recebe nada, né? Não recebe nada. Agora, esse assunto a gente vai abordar daqui a pouquinho. Eu vou logo trazer o Bola Dentro.
Aí nós vamos para a divisa lá também com o Quaraci e Itajuípe. Tem é Nema problema. E tem Pimenteira também, Scarpita.
Outro problemão que a gente vai voltar esse assunto aqui no programa Tropa de Elite. Inclusive, eu já estou sabendo que existe uma mobilização de moradores para uma reunião lá em Salvador. Vai ter uma audiência com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Então, as pessoas estão começando a se mobilizar, viu? Vamos lá, é hora de futebol no nosso programa, são 6 horas mais 45 minutos, 6h45, 15 para as 7, bom dia você, é hora de futebol, é hora da gente convocar Edenildo Braga.
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo Braga, bom dia.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Comercial Boa Ideia tem doce, bebidas, embalagens em geral. Tem carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Fica na Praça 15 de Novembro, no centro de Uruçuca. Em decisão concedida nesta segunda-feira, a Justiça do Rio de Janeiro anulou a eleição do até então presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Rogério Caboclo, afastado do cargo após denúncias de assédio contra uma funcionária da entidade. Ocorrido em abril de 2018, o pleito foi realizado por meio de uma Assembleia Geral, decidida após uma mudança no formato da votação. Presidente do Flamengo e da Federação Paulista de Futebol, Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro Bastos, foram escolhidos pela Justiça para comandar a entidade durante o período de nulidade. Durante o mandato da dupla, será realizado uma convocação do Colégio Eleitoral para realizar uma nova eleição. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro, na sua Série A. Tivemos dois jogos e o Corinthians, enfim, conseguiu um excelente resultado. Venceu fora de casa. O Coringão bateu por 2-1 a equipe do Cuiabá. Portanto, Cuiabá 1, Corinthians 2. Já o Juventude venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0. A bola vai estar rolando nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, nos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira, que é comandada por Marta e companhia, vai estar jogando, decidindo aí a sua classificação. Vai enfrentar a equipe da Zâmbia. 8h30, portanto, Brasil e Zâmbia, futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola hoje à noite, 21h30, para Botafogo e CSA. E atenção, jogos de hoje da Copa do Brasil. Cristiano como em Fluminense, Vitória e Grêmio. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral. Comercial Boa Ideia tem carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Fica no centro de Uruçuca. É Denildo Braga destacando as informações esportivas para o Tropa de Elite nesta terça-feira. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui na 102.9. Aquele forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Mais esporte, 18 horas no Gabriela Esportiva e amanhã tem mais.
Bola dentro.
Todo mundo ligado com a gente, vai ligando e se ligando. Eu tô na Gabriela, toca pra mim, toca pra mim. 102.9.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6 horas e 49 minutos. 6h49. Olha, a Prefeitura Municipal de Uruçuca prossegue investindo na capacitação de agricultores. Isso por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senar e com o Sindicato de Produtores Rurais de Uruçuca. Foi realizado mais um curso de estértia de cacau. Enxértia, melhor dizendo. Desta vez os
benefícios... Estou percebendo que você quer virar cacauicultor, viu?
Enxértia.
Está enxertando o cacau,
eu tô,
né?
Já
é quase aquele
nisso.
Negócio da clonagem que o Marcos Quiabo ensinou,
eu,
né?
Eu
vai virar cacauicultor.
Perdi muito,
viu?
Tempo, porque tanta e quanta terra lá no Pula Macaco...
Vai virar cacauicultor,
eu poderia ter,
viu,
investido, poderia ter plantado e não plantei. Somente agora é que eu despertei para a agricultura.
Vai virar cacauicultor.
E vou colocar minha grana, meu dinheiro, todo que eu tiver, investir...
no cacau.
Enxertia de cacau.
Bacana, viu?
E desta vez, Scarpino, os beneficiados foram os agricultores do assentamento Vale Negro. No total de 15 agricultores foram capacitados. O secretário Águido Muniz, ele avaliou positivamente o resultado. Investir em capacitação é apostar no desenvolvimento da zona rural. São 15 assentados que terão, a partir de agora, mais conhecimento para o desenvolvimento de seus cultivos, o que vai facilitar suas ações desde o cultivo até a colheita e a comercialização. Então tá aí.
Bacana, bacana.
Coletar,
viu?
Comercializar. Agora tem uma notícia agora, boa
essa,
aqui.
Essa parceria aí é interessante, me faz lembrar aquele nosso papo com o Zé Antônio, né? Não dá para você misturar tudo. O Sindicato Rural de Ilhéus já foi forte, Marinho Santos. Hoje a gente não ouve mais falar, né, do sindicato, a união dos agricultores, do cacauicultor. Inclusive, amanhã a gente vai estar entrevistando aqui o deputado federal, o Lomanto Júnior. E o Joab Ribeiro conversava para gente. Olha, hoje Brasília só tem duas vozes. É o Lomanto Júnior, do Democratas, e a Lídice da Mata, do PSB. Nós só temos dois deputados em Brasília que levantam a bandeira do cacau, Marinho Santos. De uma região que já contribuiu tanto, né, para o Brasil, para a Bahia, e hoje a gente vê somente duas vozes lá em Brasília. Né? Professor Joab Ribeiro, aquele abraço. Né? O Joab é fanzaço desse programa. E amanhã eu vou perguntar, vou questionar o Leo Lomanto Júnior.
O doutor Joab Ribeiro.
E a gente precisa conseguir mais deputados, Marinho Santos, para abraçar a nossa causa.
O doutor Joab Ribeiro, quando vai à fazenda, lá no distrito de Banco Central, ele fica travestido de trabalhador rural. Bota pra ver doendo.
Olha,
é com o facão na mão.
Olha, ontem realmente as obras da Vila São Miguel foram retomadas, viu?
As obras.
Nós falamos aqui, cobramos e você não apostou. Se tivesse apostado, você ia perder, viu?
O secretário de obras da Prefeitura de Ilhéus, o Átila Dócio, disse: olha, as obras no local seguirão sem nova paralisação.
Que
até
bom.
Que sejam concluídas.
Que bom. E o sol hoje apareceu, ontem deu aquela chuvazinha, a gente ficou até com medo. Olha, vai ter a desculpa da chuva, mas não. Graças a Deus, deu tudo certo e as obras foram retomadas e a gente vai continuar aqui na expectativa. Vamos no Zap, porque tem faturamento já já, entrevista. Hoje, prefeito Moacir Leite Júnior, será sabatinado aqui no Tropa de Elite.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, Scarpita, Marinho Santos, a maré começou a cavar no bairro São Miguel. Em o mês de agosto, setembro e novembro, teremos marés maiores. Ontem a maré já jogou na pista da Ilhéus Tacaré. Logo no início, após o trevo, tem que se fazer algo preventivamente, porque se deixar para quando a maré alta chegar, não adiantará nada, só contabilizar os prejuízos. Tarcísio Neto, nosso querido Tarcisão aí, sempre ligado aqui no Tropa de Elite. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita! As vagas da empresa EMPA, como é que estão aí? Olha, o Sintepav chegou junto, né, e o Gaso tá de perto acompanhando isso aí, a gente também, viu? Olha, bom dia, não quero me identificar porque em Sambaituba tem ônibus, e até altas horas, Lagoa Encantada e Castelo Novo não tem. É danado, viu? Tropa de Elite, sou de Castelo Novo. E até agora não temos nenhuma solução com o transporte. Acho que está... Volta na bronca aqui, viu? Ai, 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 viu? Ô, oh, bom dia, não quero me identificar para não sofrer represálias. Nós, diabéticos, estamos recebendo fitas não compatíveis com o aparelho que compramos. Esse novo aparelho custa, em média, R$ 80,00 e tive que comprar pela internet. É, o novo secretário de saúde tem misericórdia aí com os diabéticos. André Cesário. Doutor André Cesário, eu estou depositando uma confiança muito grande, inclusive... Inclusive, quero conversar, entrevistar o secretário aqui desse programa, Marinho Santos. A pasta da saúde é uma pasta importante. E a gente precisa, ó, pontuar vários itens que estão sendo colocados como desafios para o novo secretário, o André Cesário, viu? Então, essa questão aí dos aparelhos, das fitas, não dá, né? Ariel, torcedor da Juventus, está ligado com a gente? É, rapaz, um abraço aí, sempre ligado aqui no Tropa de Elite. Eliana do Nelson Costa, um abraço para você, Eliana. Vamos que vamos, seguindo com a metralhadora da informação, hora da gente tomar aquele cafezinho gostoso, aquele suco legal ou aquele chocolate quente, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia! Agora 7:07, 7:07 daqui a pouquinho. Ele já está ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM, entrevista com o prefeito Moacir Leite Júnior, toda a comitiva, né, já marcando presença aqui na 102.9, sua Gabriela FM, hein? Tá pintando o nosso comentário de hoje.
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. 7777, o nosso comentário de hoje serve mais de alerta, preocupação com a nossa história. Um patrimônio importante, Palácio Paranaguá. E o que a gente observa é um esquecimento total por parte da gestão daquele histórico prédio, o Palácio Paranaguá. Durante vários anos, foi a sede da prefeitura, transformada em museu, mas esquecida pela gestão. Quando a gente passa na Praça JJ Seabra, que olha para aquele tão importante, bonito prédio, dá tristeza, gente. É a nossa história que vai se acabando. É o centenário Palácio Paranaguá, que está com rachaduras, infiltrações, mato toma conta da fachada de um dos mais importantes prédios do patrimônio arquitetônico e cultural da nossa cidade. Nós já falamos aqui neste programa da preocupação com a preservação da história. Lembramos o projeto que foi feito na Avenida 2 de Julho de se buscar em Brasília recursos para recuperação, restauração. Nós lembramos aqui nesse programa o belíssimo trabalho que foi feito no Pelourinho com o saudoso governador Antônio Carlos Magalhães, na 2 de Julho com o ex-prefeito Jabes Ribeiro. O que é que a gente pode fazer? O que é que a sociedade civil organizada de Ilhéus, uma parceria público-privada, a gente precisa estar unido, não só o Palácio Paranaguá, precisa ser restaurado, precisa de um olhar especial, mas diversos outros prédios, principalmente os históricos. A gente viu a Igreja São Jorge, anos e anos se arrastando numa restauração e que não foi concluída. O Instituto Nossa Senhora da Piedade, Associação Protetora dos Artistas na 2 de julho, que se acaba. É preciso um olhar especial. E aqui é o nosso comentário de hoje. Esse apelo às pessoas ligadas à cultura, às pessoas ligadas à história da nossa Ilhéus. Vamos salvar o Palácio Paranaguá.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM
102.9.
Tá na hora! 7h10 na Bahia, 7h10. É hora de entrevista. Marinho Santos, quem é que a gente convocou para essa terça-feira, hoje, dia 27 de julho de 2021? Ele já tem um carinho especial, tanto com você quanto comigo, né, rapaz? Você é das antigas, na época que você fazia esporte. É. Eu, na época das festas lá na cidade de Uruçuca, e a gente recebe com muito carinho o prefeito Moacir Leite Júnior. Bom dia, Marinho Santos, e vamos dar o bom dia dele, né?
Já ao vivo aqui o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, bom dia, bom dia, bom dia. E seja bem-vindo a Gabriela FM, ao programa Tropa de Elite, prefeito Moacir.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, região Cacaueira, especialmente bom dia para os amigos de Uruçuca, da Zona Rural, Serra Grande. É um prazer grande, mais uma vez, aqui nesse programa, líder de audiência, sucesso total, Tropa de Elite, à disposição de vocês aqui.
Bom, a primeira pergunta, Moacir Leite, Tribunal de Contas do município rejeitou as contas do prefeito de Uruçuca e o prefeito emitiu uma nota aos veículos de comunicação, à imprensa, de um modo geral. O que é que você tem a dizer sobre esse parecer aí do TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios?
Marinho, em primeiro lugar, eu quero dizer que cabe recurso, né, a essa decisão absurda, cabe recurso e nós já estamos preparando o recurso para entrar no TCM. Infelizmente, as contas de Uruçuca tiveram como relator um conselheiro que ele tem prazer em rejeitar contas de prefeitos. O prazer, ele sente esse prazer, ele é conhecido na Bahia inteira, o TCM conhece ele, sabe como é o comportamento dele. Um conselheiro chamado Paolo Marconi é conhecido por isso, pelo prazer de rejeitar contas. Nós tentamos, junto ao gabinete dele, obter informações para melhorar a nossa defesa, né? Porque o tribunal erra também, né? O regional de Itabuna pode ter errado, como errou, né, na análise das contas. Aí as contas depois vão para Salvador, a área técnica de Salvador faz uma análise desse relatório de Itabuna. Nós entramos com a defesa, o tribunal em Salvador acatou parte dessa defesa e a gente não ficou sabendo o que o tribunal em Salvador não acatou dessa defesa, a parte que eles não acataram, para que a gente melhorasse a defesa. O gabinete do conselheiro impediu a nossa defesa, né, o nosso amplo direito de defesa, né? A gente tentou várias vezes, mandou ofícios, mas nós vamos recorrer e vamos provar que nós atingimos os índices. Rejeitou as contas por não ter, dizendo, supostamente, não ter atingido o índice de educação, que é 25%, dizendo que nós atingimos 24.3, né? E nós provamos que nós atingimos, nós usamos mais do que 25% da receita com a educação. Nós vamos provar. Ele deixou uma multa absurda por falta de planilha, erro técnico, erro formal. Quando várias outras contas, mesma situação, ele não imputou nenhuma multa. Então foi uma coisa direcionada para atingir Moacir. Eu digo a você, Marinho, digo a você, Scarpita, todos estão ouvindo. É a décima conta que é julgada desses três mandatos anteriores. A décima conta. Nós tivemos em 10, duas contas rejeitadas e nunca teve nenhuma situação de desvio de dinheiro, de malversação de dinheiro público. Erros formais, né, que fizeram com que duas contas fossem rejeitadas anteriormente.
Moacir Leite, tá difícil ser prefeito hoje, assumir um cargo de prefeito em um município?
Marinho, os desafios são grandes, as dificuldades são grandes, as demandas nos municípios são maiores do que os recursos, né? Então, a gente passa a ser um gestor de priorizar aquilo que é mais urgente, né? A gente não tem recursos para implantar um projeto de governo como gostaríamos, de fazer investimentos para geração de emprego, geração de renda. A gente fica dependente apenas, principalmente, do fundo de participação dos municípios. A receita própria é muito pequena e é muito pouco, não dá para a gente implantar os projetos
que nós gostaríamos. E a lei de responsabilidade fiscal, né, prefeito?
Exatamente, você fica engessado, né? Por exemplo, a gente tem que aplicar 25% na educação, 15% na saúde, daí já vão 40% da receita, né? Aí a gente tem um problema de pessoal, que o desemprego na região é muito alto, assim como em Uruçuca, né? E as pessoas buscam a prefeitura como única alternativa de emprego, de renda. Mas o desafio é grande, mas nós estamos seguindo fazendo o nosso dever de casa.
Bom, prefeito Moacir Leite Júnior, registrar a presença, né? A presidente da Câmara Municipal, vereadora Magnólia, presente aqui também na Gabriela FM, nosso vereador Zé Pedro, vice-prefeito Dilma Argolo, e o Marcelo Dantas também foi vice-prefeito aí. Moacir, você esteve recentemente em Brasília, né? Buscando recursos para o município, e a gente aqui inclusive divulgou essa tão sonhada pavimentação Uruçuca-Serra Grande. Já tem prazo, tá? A expectativa tá grande aí, prefeito Moacir?
Robertinho, esse projeto é o grande projeto de Uruçuca, de Serra Grande e da região, de uma parte dessa região, né? O acesso à praia, o acesso a todo o litoral através dessa rodovia que liga Uruçuca à Serra Grande. É um sonho, a gente está tentando realizar esse sonho, não é fácil, né? O orçamento da obra deu 60 milhões de reais. É um valor altíssimo e a gente precisa que essa obra seja interesse do governo federal. É isso que a gente está tentando, sensibilizar o governo federal para que a gente consiga viabilizar essa obra, que é o grande sonho e vai ser um instrumento de desenvolvimento de toda aquela região ali, de Uruçuca, Itajuípe, Ubaitaba, Barueri Leal, o acesso à praia, a Serra Grande, Itacaré, Maraú, vai ser
o caminho mais próximo. São quantos quilômetros, Moacir? Quantos
quilômetros? 38 quilômetros, né? É um custo altíssimo, mas nós vamos trabalhar para realizar esse sonho. Nós temos um grande deputado federal, Paulo Aza, está chegando hoje aqui em Ilhéus, né? Vai ter algumas reuniões aqui em Ilhéus, Itabuna, Ibicaraí, e amanhã o dia é em Uruçuca, e esse tema vai estar na pauta do deputado Paulo Aza em Uruçuca.
Prefeito Moacir, a gente sente aqui uma carência de vozes lá em Brasília, né? Com a nossa região. Eu falava agora há pouco da questão da bandeira do cacau, né? Nós temos o Leo Lomanto Júnior, que inclusive vem nesse mesmo voo do Paulo Aze, é do mesmo partido, e a Lindsay da Mata. Somente essas duas vozes. Queria fazer esse pedido, que você convoque aí o Paulo Aze também para abraçar a causa da cacauicultura.
É, o Paulo Aze já faz parte desse trabalho, ele é o deputado de Uruçuca, a gente está, ele está com o projeto de outros municípios aqui na região, e é como eu conversei ontem com o presidente do Sindicato de Ilhéus, né? A gente, o cacau não depende, não pode depender de um deputado, a gente precisa de uma bancada do cacau, né? Então a gente tem Paulo Aze, Leo Lomanto, Félix Mendonça, que também é produtor de cacau. Vamos buscar, né, reconstruir uma bancada do cacau como teve lá atrás, e infelizmente a região perdeu esse protagonismo, perdeu essa representatividade. Nós vamos reconstruir isso, fazer uma bancada do cacau, porque a nossa cultura principal ainda é o cacau, e a gente precisa viabilizar projetos para recuperar definitivamente os empregos da região cacaueira.
Enquanto isso, a Prefeitura de Uruçuca vem investindo na capacitação de agricultores e uma parceria super importante com o Senar.
É, nós tivemos uma reunião, Marinho, tem o quê? Tem uns 15 dias, uma reunião importante. Um importante projeto da FAEB Senar, do Sistema FAEB Senar, CNA também, CNA é nacional, FAEB estadual e o Senar. Estão implantando um programa e escolheram 10 municípios na Bahia para implantar esse programa. E Uruçuga, com muito orgulho, foi um dos 10 municípios na Bahia. Em 417 municípios, 10 foram escolhidos e Uruçuca está dentro deles, né? Um projeto de desenvolvimento para o município, onde o sistema FAEB Senar vai trazer para Uruçuca todos os programas do sistema FAEB Senar e vai colocar em prática dentro de Uruçuca, né? Como se fosse assim, 10 vitrines na Bahia inteira para alavancar o desenvolvimento desses municípios através do sistema FAEB Senar, através do desenvolvimento sustentável, né, da agricultura.
Bom, falou nessa questão aí, me fez lembrar, a gente esteve lá pessoalmente conferindo ao seu convite aquela mega escola que a região, não só Serra Grande, não só Uruçuca, terá. Queria que você falasse mais daquele projeto. É um projeto espetacular. Acho que a região vai ganhar muito com aquela mega estrutura ali daquela escola em tempo integral em Serra Grande, né, prefeito?
Exatamente, Robertinho. Nós estamos com 85% das obras, 85% das obras realizadas, né? É a maior projeto e melhor projeto do FNDE no Brasil. O FNDE é o órgão que implanta as escolas e, entre outros equipamentos, as escolas públicas, né, do governo federal no Brasil inteiro. E o maior projeto, o melhor projeto do Brasil está em Serra Grande. Vocês foram lá, vocês conheceram. Amanhã o deputado Paulo Aze vai lá conhecer esse grande projeto, que ele é o grande responsável pela aprovação. É uma fabulosa, é maravilhosa a escola, a estrutura, né? E vai mudar com certeza a realidade de Serra Grande e da região.
Inclusive, você teve agendado pelo deputado federal Paulo Aze com o Gabriel Vilar, que é o diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Exatamente.
Foi para buscar mais dinheiro, mais recurso para terminar a obra?
O diretor, Gabriel, é o diretor desses projetos especiais. E essa escola de Serra Grande é um projeto especial, né? A gente está com um atraso do FNDE, que é o órgão do Ministério da Educação, né, que constrói as escolas. Estamos com atraso. A gente está com um passivo de quase 4 milhões, né, A gente já foi em Brasília algumas vezes e da última vez, né, tem o quê? Tem um mês, uns 15 dias, um mês, o diretor Gabriel prometeu que até o fim do mês liberaria uma parte desse dinheiro. Fim do mês está chegando, né, essa semana, e a gente está nessa expectativa, porque a gente não pode, a obra não pode parar, a obra tem que continuar, faltam 15% de obra, e esse recurso que eu estou falando já foi realizado. Está 85% de obra construída, né? 85% do físico realizado, e só recebemos, me parece que 64%, né, de recursos. Então é um passivo que já foi realizado, e o FNDE precisa pagar, né, esse dinheiro para que a gente, para que a obra não pare, para que a gente conclua esse projeto. Com a vinda do deputado Paulo Aze aqui, a gente vai pedir para que ele faça uma ligação lá para o diretor, né, lá em Brasília, porque uma ligação do deputado é importante para acelerar esse processo.
Prefeito Moacir Leite Júnior, a gente sabe, pavimentação de diversas ruas, modernização da iluminação, modernização dos serviços da prefeitura, salário em dia. É difícil com recursos próprios. A gente sabe que você não tem o apoio do governo do estado. É oposição ao governo do estado. Parece que o Rui não tem um olhar especial por Uruçuca. É difícil, prefeito?
Robertinho, é muito difícil a gente manter tudo isso. É por isso que eu digo, a gente não tem recursos para fazer investimentos para geração de emprego e renda, projeto de geração de emprego e renda, porque a gente usa o recurso para manutenção, né? Estamos fazendo obras com recurso próprio, estamos qualificando as unidades de saúde, né? Estamos fazendo um novo departamento de tributos, né? Uma nova sede para a Secretaria de Saúde, uma nova fisioterapia, né? Um novo posto de centro de saúde em Serra Grande. Tudo isso estamos fazendo com recursos próprios, né? E é difícil, viu, Roberto? É muito difícil.
Olha,
mas a gente está conseguindo levar adiante esses projetos.
Olha, Moacir Leite, prefeito de Uruçuca, distrito de Banco Central, pertence ao município de Ilhéus. E nós estivemos lá, o prefeito chegou lá quando nós estávamos lá, e o povo, os moradores do distrito de Banco Central, pedindo, implorando que Banco Central passe a pertencer ao município de Uruçuca. E breve, o distrito de Banco do Pedro e o distrito de Castelo Novo também vai pedir para Uruçuca adotar. O que fazer? Você pegar esses distritos que estão aí sem assistência do município de Ilhéus e pedindo ao prefeito de Uruçuca para ser o padrinho e levar para lá, para Uruçuca, Banco Central, Banco do Pedro e Castelo Novo.
Marinho, essa é uma questão muito importante, né? O que o gestor público precisa, em primeiro lugar, é pensar no bem-estar da comunidade. E você fez uma colocação aí que vai levantar discussão importante. A gente não pode olhar apenas para Banco Central. Vamos olhar para Banco Central, vamos discutir Inema, vamos discutir Pimenteira, né? O que acontece com aquelas comunidades é terrível, né? Elas são maltratadas, não estou falando que é o prefeito de Ilhéus tratando mal. A distância, né, desses distritos para a sede do município, que dá quase, sei lá, 80 quilômetros, né? Muito sofrimento para aquele povo. O que eles precisam tem que vir para cá. Então, vamos levantar essa discussão, quem tem que decidir é a comunidade. O prefeito de Uruçuca não está liderando nenhum movimento. Agora, a gente ouve que o povo de Banco Central quer pertencer a Uruçuca, o povo de Inema quer pertencer a Coaraci, e o povo de Pimenteira quer pertencer a Itajuípe. Nada mais justo.
Castelo Novo e Banco do Pedro.
Aí a gente já tá vindo para cá, exagerado, né? Mais próximo a Ilhéus. Essa discussão, né, por enquanto, a gente está discutindo lá, porque ali é um grande sofrimento, né? Aqui, Banco do Pedro, Banco, apesar de usarem os serviços de Uruçuca, você sabe disso, Marinho, usam por afinidade, por amizade, por estar mais próximo, mas também está no meio de caminho aqui para Ilhéus. Agora, Banco Central, Pimenteira e Inema, aquele povo não merece o sofrimento. Tem que vir num cartório, tem que ter uma despesa grande com transporte, perder tempo, tem que vir resolver algum problema no fórum, aqui em Ilhéus. Então é um sofrimento que Ilhéus deveria entender isso e dizer, consultar a comunidade. Vocês querem pertencer a Ilhéus ou vocês querem pertencer a Uruçuca ou a Itajuípe ou a Coraci? E facilitar.
Uruçuca está preparada hoje para assumir o Banco Central?
Estamos,
Banco, sim. Banco do Pedro e Castelo Novo?
Banco do Pedro e Castelo Novo precisa de uma discussão maior, né? Mas nós estamos preparados, sim, porque hoje, Banco do Pedro, por exemplo, saúde e educação, a maior parte utiliza o serviço de Uruçuca.
A pactuação, né?
E você não pode falar só em Banco do Pedro e Castelo, não, porque você está muito aqui no interior. Vamos para o litoral, vamos ver a realidade de Ponta do Ramo, da Queimada, da Tibina. Mas
de Juerana, né, até o Pé de Serra, todo mundo busca a Serra Grande.
Porque quando a saúde de Serra Grande é referência, aí as pessoas desse distrito vão buscar a saúde em Serra Grande. A escola de Serra Grande vai ser referência. Então, hoje, muitos moradores do Mamaã, da Túlia, em direção a Serra Grande, já estudam em Serra Grande e vão buscar mais, ainda mais agora com essa escola que vocês conheceram, que referência, vai ser referência no Brasil.
Prefeito Moacir, a gente já sabe do seu horário, tem um compromisso no aeroporto, mas eu não poderia deixar de perguntar, essa parceria com a Câmara de Vereadores, a presidente Magnólia, junto com a sua bancada, tem contribuído para o sucesso da sua gestão?
Total, viu, Robertinho? A gente tem a Câmara de Vereadores parceira. Não dificulta nada, muito pelo contrário, ajuda a administração. Nós temos uma base de 9 vereadores, né? São todos conscientes, todos comprometidos com o trabalho em benefício de Uruçuca, né? Eu queria ressaltar também vice-prefeito, viu, Robertinho? A gente tem um vice-prefeito amigo, parceiro, como nós temos um ex-vice-prefeito, que é amigo e parceiro, e a prova é disso, que ele está aqui com a gente, né? Dinho e Marcelo. Eles trocaram em 31 de dezembro, mas Marcelo continua sendo o nosso vice
de honra para a administração.
O vice de honra.
Agora, qual o vereador que dá mais trabalho ao prefeito Moacir Leite?
Aí você me coloca em situação. Você quer dizer que é Zé Pedro, né?
Não. Pode ir. Lili, ou Dai da Serra, ou Jardel. Qual que dá mais trabalho?
Nenhum dá trabalho. Todos trazem reivindicações para a comunidade. O importante é isso, Marinho. Vereador nenhum procura o prefeito Moacir em busca de resolver problema pessoal, porque eles sabem como é que Moacir trabalha. Eles são o quê? Representantes do povo. Eles estão diretamente lá, próximo à comunidade. Então eles trazem, eles fazem essa ponte entre a comunidade e o prefeito Moacir, e fazem com muita competência e com muita seriedade e responsabilidade.
Olha, tá chovendo mensagens aqui. Eu queria agradecer a todo mundo. Já falaram aqui da questão da CEPLAC, da sua história com a MURC, né, da liderança da região, experiência, o Moacir. Então, muitos WhatsApps aqui. Agradece a turma que está ouvindo a gente aí, viu, prefeito?
Muito obrigado.
A gente queria agradecer, né, a sua presença aqui. Tem um horário agora para receber o deputado, né, Marinho Santos?
O deputado vai sair do aeroporto, vai tomar café com tropa de elite.
Tropa de elite. Mais uma vez, prefeito, parabéns, né, pela essa vitória que você teve de encarar mais um desafio de ser prefeito, né, por mais 4 anos da cidade. Foi para a eleição, né, ganhou, a população decidiu. e o desafio. Como você colocou na última entrevista aqui, você teve 4 anos, arrumou a casa e agora está tendo aí mais 4 anos para poder fazer realmente uma gestão diferenciada, e a população é que ganha com isso. É a prefeitura trabalhando e a vida do povo melhorando.
Robertinho, eu queria aproveitar esse momento, aproveitar a audiência de vocês, grande audiência em Uruçuca, e agradecer ao povo de Uruçuca por essa oportunidade que me deram de continuar um trabalho. Primeira vez que Moacir foi reeleito, primeira vez, tinha perdido já 2 reeleições. Estamos no 4º mandato. E pela primeira vez reeleito. E quero agradecer essa oportunidade ao povo de Uruçuca e dizer que o povo de Uruçuca vai ver o resultado disso. A gente continuar um trabalho, né, que vinha fazendo, e não parar esse trabalho. As obras continuam, pelo contrário, até aumentando, né, volume de obras. Conseguimos agora o recurso para calçar praticamente todo o bairro Nova Esperança. O deputado Paulo Ásio vai dizer isso amanhã lá em Uruçuca. Recurso que o deputado conseguiu, vai pavimentar. Nós pavimentamos já a cidade quase toda, faltava o bairro Nova Esperança, e nós conseguimos com o deputado Paulo Ásio, vamos pavimentar praticamente todo o bairro Nova Esperança, como nós estamos com Serra Grande praticamente toda pavimentada, e o deputado garantiu que nesse mandato ele deixa a Serra Grande 100% pavimentada, né? Então é consequência da continuidade de um trabalho, da gente não precisar começar um governo correndo atrás de justiça para tirar inadimplência do município, como foram os outros governos. Quando eu assumi, recebi o governo de um grupo adversário que destruiu o município. Passamos 1 ou 2 anos consertando para daí começar a trabalhar. Agora recebemos o município da nossa própria mão, recebemos o município adimplente, todas as certidões em dia, projetos em andamento, projetos em execução e projetos sendo iniciado já no primeiro ano de governo. Essa é a importância da reeleição, que o povo de Uruçuca nos concedeu esse direito. Muito obrigado, Uruçuca.
Recebo um abraço do empresário agricultor Jorge Carilo Pinto, Jorge Bode.
Jorge Bode, grande amigo. Lá na região do Jacarandá. Jorge Bode, grande abraço. E vamos colocar aí Uruçuca, a Prefeitura de Uruçuca, junto com você, fazer uma parceria para servir esse povo aí dessa região, Jorge.
Grande abraço, então, prefeito Moacir, abraçando mais uma vez, agradecendo a presença, presidente da Câmara, Magnólia Barreto, vereador Zé Pedro, Dil Argulo, vice-prefeito, Marcos Dantas, nosso amigo Nau, que chegou aqui. A comitiva tá forte, viu? Boa recepção aí ao deputado Paulo Ásio, viu?
Parece uma moqueca lá no, na cabana do Gibi.
Gurim.
É o Gurim, o vice-prefeito de Uruçuca, adora uma moqueca na cabana do Gurim.
Eu quero, Nau vai também receber agora o deputado Paulo Ásio, já decidiu, vai apoiar o deputado Paulo Ásio, um grande apoio, né, que a gente conseguiu aqui em Ilhéus, um candidato a vereador que teve mais de 1000 votos, e vai apoiar o deputado Paulo Ásio, e a gente agradece o futuro vereador Nau, né, por esse apoio.
Valeu. Grande abraço, Moacir Leite Júnior. O nosso entrevistado de hoje, prefeito da cidade de Uruçuca. Nós vamos para o faturamento, nós vamos para Itabuna já, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da Info.
E quem vem com a informação de Itabuna já em ritmo de aniversário, porque amanhã 111 anos de emancipação política em Itabuna, viu? Manuel Messias, é sucesso, vem com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Aroca Drinks, que tem mais de 10 anos no mercado e é especializada em drinks e coquetéis, com estrutura top para deixar o seu evento mais bonito e sofisticado. E atenção, você que mora em Neus, Itabuna e na região do Cacau, Aroca Drinks tem uma estrutura moderna e bartenders treinados para servir bem animar seu evento e surpreender seus convidados. Ligue agora 73-98205-5364 e fale com Arouca Olinde. Vamos então, meus amigos, trazer informações aqui da cidade de Itabuna. Prefeitura inaugura obras nos 111 anos da cidade. A Prefeitura inicia nesta terça-feira, hoje, dia 27, as comemorações do aniversário da nossa cidade com a aula inaugural de hidroginástica e natação na piscina do Colégio Siso, localizado no bairro de Fátima, a partir das 8h30 desta manhã. Às 10 horas, no gabinete do prefeito, está prevista a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, para diversas áreas dos serviços públicos. Às 4h30 da tarde, será inaugurado o serviço de ressonância magnética no Centro de Imagens do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. É bom lembrar que Itabuna completa amanhã, quarta-feira, dia 28 de julho, 111 anos de emancipação política e administrativa. Policlínica Municipal 2 de Julho muda de nome e endereço. Já estão bastante adiantados os preparativos para o funcionamento da Policlínica Municipal 2 de Julho aqui em Itabuna, que passará a atender como Day Hospital a partir de quinta-feira, dia 29, em seu novo endereço, na Avenida Zismarono, bairro Goscalmon. O imóvel tem uma ampla estrutura física, salas para 10 consultórios, exames e cirurgias e outros procedimentos clínicos, além de sala de espera, recepção, banheiros e uma cantina na área externa. A mudança de endereço pretende aumentar a oferta de serviços a partir de novos e modernos equipamentos. Câmara de Vereadores anuncia licitação para agências de publicidades. A Câmara de Itabuna realizará no próximo dia 23 de agosto a sessão de abertura da licitação para a contratação da agência de publicidade e propaganda, que prestará serviço à casa. A tomada de preço, conforme aviso no Diário Oficial do dia 21 deste mês, ocorrerá a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã na sala das comissões técnicas. Meus amigos, vamos agora para a área policial. Ladrão é linchado após roubar moça no bairro de Fátima. Um malandro se deu mal ontem. Ele decidiu roubar uma jovem no bairro de Fátima, mas populares perceberam que ele não estava armado e o renderam. O bandido ainda tentou correr, mas não teve jeito. Foi bastante espancado pela população enfurecida. Um policial militar que estava paisana evitou que o malandro continuasse a ser agredido. Uma guarnição conduziu o bandido ao complexo policial. Lá, ele foi identificado como Kaique, ele que é natural de São Paulo. Dupla armada rouba carro no Seminé Rodoviário. A malandragem não para de agir aqui na cidade e mais uma pessoa trabalhadora acabou sendo assaltada. Desta vez, uma dupla armada abordou um homem que passava pelo Seminé Rodoviário com seu carro, um veículo estrada. Com a arma na mão, eles exigiram que a vítima encostasse o veículo e saísse rapidamente. O homem obedeceu às ordens e não reagiu. Em seguida, os malandros surgiram tomando rumo ignorado. A vítima fez um boletim de ocorrência no complexo policial aqui de nossa cidade. Criminosos espancam um homem no bairro Califórnia. Mais uma tentativa de homicídio foi registrada aqui em Itabuna. Desta vez, o fato ocorreu na Rua da Palmeira, no bairro Califórnia. Um grupo de vários marginais espancou violentamente um homem não identificado. A vítima foi atacada com pauladas, murros e pedradas. Ele ficou desacordado até a chegada da Polícia Militar e o SAMU 192. Não se sabe o que motivou o atentado. Falamos em nome de Arouca Drinks, que tem uma estrutura de primeira linha para deixar o seu evento mais brilhante. O pagamento é facilitado, dividindo no cartão ou boleto e oferecendo aquele descontão à vista. É só falar com Arouca Lindy no fone zap 73-98205-5364 e faça seu orçamento sem compromisso. Arouca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E a informação chega primeiro aqui na 102.9 com Tropa de Elite. ouvinte. Olha, prisão por porte de arma de fogo, Avenida Princesa Isabel, a 68, chegou junto, viu? A Companhia Independente da Polícia Militar, na Bironda, na Avenida Baitaba, e receberam a denúncia de populares que um homem a bordo de um Fiat Uno Punto ameaçou um outro condutor na Avenida Itabuna. Após diligência, foi localizado então o indivíduo suspeito a bordo do Fiat Punto na rua Anísio Pereira, na Avenida Princesa Isabel. Aí foi efetuada a abordagem, verificou-se no banco do motorista uma pistola 380, 14 munições e a numeração suprimida, hein? O indivíduo e o material apreendido foram apresentados na delegacia territorial da 7ª Corpim para adoção das medidas cabíveis. Uma pistola 380, rapaz, 14 munições, R$40 e o Fiat. Imagina só, seu Marinho Santos, você tá na briga do trânsito, o cara puxa uma pistola 380 e mostra pra você, ó. E aí a polícia... E aí a polícia foi atrás e acabou pegando, viu? São 7h56, vamos dar a última passadinha aqui no nosso WhatsApp. Prepara aí, porque o Paulo José tá chegando pro final do Tropa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, Vanesca, nossa querida, tá lá no Sol e Mar curtindo a gente. Ela que é colaboradora aí do G Barbosa, diz que quer ir conhecer os distritos com a gente, hein? É, quinta-feira tem Tropa de Elite na Lagoa Encantada. Olha, Marinho Santos Escapita, bom dia. A população quer saber por que a nossa cidade tem tantos esgotos a céu aberto. Ilhéus, o José Lavini da Embasa. Vamos convocar o Zé Lavini, viu, Marinho Santos? Precisa trazer o Zé Lavini aqui. A Sônia do Aldo Coqueiro, o Paulo Roberto, o Zé Velho da Conquista ligado com a gente. O Espirro da Barra também. Olha o Yuri. Yuri lá do Lava Jato, Deus é fiel. Parabéns, Marinho Santos Escarpeta, hein? Lava Jato, Deus é fiel, ligado aqui na Gabriela FM. Manda abração pro nosso amigo e vizinho aqui, Gustavo Vidro Elétrico. Valeu, Yuri. Abração pra você. Olha, bom dia, dupla estourada. Marinho Santos. Diz que você cobra do ouvinte quando fica. Marinho, aí você fala, Santos, que Moacir chamou várias vezes você só de Marinho e você não reclamou.
Mas eu não reclamou. Chamei a atenção dele depois do programa. Cheguei chegando.
O ouvinte tá aqui.
Prefeito. Olha, o Lourinho Nogueira, da Pavintec, do grupo F Nogueira. Mandando um abraço ao Niltinho Nogueira, o Fabrício e também o Fábio. E nosso muito obrigado, nossos agradecimentos ao grupo F Nogueira e a Pavintec.
Um abração aí, parceiraço, junto com o Zé Mascate, junto com o Manuel Cearense e o Pai Toninho na doação das camas. Olha, o Bolinho tá mandando um abraço pra gente, né? Diz que é o prefeito da região, é localizado em Banco Central aí, diz que o prefeito Moacir teve lá. A Bete, Daniel, um abraço pra você. Paulo José, vem chegando pra fechar o Tropa de Elite de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Vamos com o nosso giro de notícias. A possível ocupação do prédio da Secretaria de Educação de Canavieiras foi motivo de protesto neste fim de semana e início de semana começa aí com muitas especulações. Segundo informações, o prefeito Roberto Almeida teria sugerido ao presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Clery Costa, a ocupação do prédio onde há muitos anos funciona a Secretaria de Educação para que ali passe a ser a sede da Câmara de Vereadores. Diversos profissionais da educação e a grande maioria da população são contrários à mudança, pois para eles o imóvel representa uma grande conquista para a educação. Segundo o suplente de vereador Franklin Silva, a atitude do prefeito poderá causar uma grande ferida na histórica conquista dos educadores e todo o corpo educacional da cidade. Não ao desmonte da Secretaria de Educação, disse. Também se manifestou a ex-secretária de Educação, a professora Genita Matos, que foi na época na gestão dela, juntamente com o ex-prefeito Zário Loureiro, que um prédio antigo foi totalmente recuperado e ali instalado a Secretaria de Educação da cidade. Vamos aguardar para ver, né, o desenrolar destes embates. Olha, o prefeito Juarez Peba voltou a despachar na sede da prefeitura de Itapebi após ficar aí 15 dias isolado por conta de ter sido contaminado pelo coronavírus, né, a Covid-19. Ao ser orientado a ficar em casa, ao se isolar, ele assim cumpriu, diz que agora está de volta e feliz da vida, porque diz que apesar de estar em casa, continuava trabalhando, mantendo contato com os secretários, mas faltava-lhe o que ele gosta, que é estar nas ruas em contato com o povo. Então Peba está aí feliz com o retorno aos trabalhos lá em Itapebi. Olha, por muito não aconteceu uma tragédia na terra da cachaça. Um caminhão modelo F4000 desgovernado desceu uma ladeira e só parou depois que bateu em um muro de uma casa. Segundo contam, o fato aconteceu no centro da cidade e apesar do susto, ninguém se feriu. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, saúde e paz, Paulo José. Acabou, seu Marinho Santos.
Acabou
o milho, acabou. Amanhã, deputado federal Leulo Manto Júnior, do Democrata, será entrevistado do Tropa de Elite, vai vir acompanhar. Inclusive, ele está chegando agora nesse voo junto com Paulo Aze, né, que é o presidente estadual do Democratas, o presidente do Diretório Municipal, Valderico Júnior, também acompanhando aí essa vinda, né, do deputado aqui na nossa cidade, na nossa região.
Possivelmente também uma entrevista com Paulo Aze, que eu estou aguardando ele, né, para um café da manhã, a partir de agora. E a gente pode bater um papo com ele também.
Tá bom, Eliel. Super terça-feira. Acabou o milho, acabou a pipoca.
Acabou a pipoca. Quando souber que o Jeg vai morrer, ele pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Escarpita Júnior!
Robertinho Escarpita! Um show de rádio!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Amanhã a gente se encontra em bem cedinho às 6, no oferecimento da Empresta Crédito NP Materiais para Construção, Grupo SAF, Nome Mistura. Podcast daqui a pouquinho liberado e a nossa live também. Tchau, tchau!
Opa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.